Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica, compartilhe essa ideia. Nessa parte do programa, o assunto é economia circular e sustentável. Conheça a história das irmãs que juntaram conhecimentos profissionais, unindo a arquitetura e o design com a farmácia e criaram uma linha de cosméticos veganos. Nasce aqui a Ares de Mato. Giovana e Gabriela Seco falam sobre o assunto. Giovana, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Beverly. É um prazer estar aqui.
Obrigada também, bom te receber. Já vou apresentar também a Gabriela Seco, elas são irmãs, tá, gente? Por isso o sobrenome parecido, não, é o mesmo, né? A Gabriela, que é farmacêutica de formação, e as duas juntas criaram um negócio chamado Ares de Mato. Gabriela, seja bem-vinda também, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Obrigada. Bom dia a todos.
Obrigada que vocês vieram, viu, gurias? Imagina. Eu chamei elas assim, em cima do laço, e eu gosto de gente assim, né? Aliás, essa é uma marca de um tempo também, né? Veja bem, né? A gente tá falando de coisas de mudança, etc. Eu queria começar por aí, né? A marca de um tempo de, bom, precisamos fazer, vamos fazer. A marca do tempo da atitude. Eu queria perguntar para vocês duas, assim, como começou essa ideia de vocês de sustentabilidade, de um mundo mais ecológico, de um mundo mais verde, mais good vibes, né? Que momento é esse para vocês?
Claro, claro. Então, a minha jornada com a sustentabilidade começou uns 6 anos atrás, junto com a marca Ares de Mato. Olha só, então eu comecei a me desenvolver e a mudar, a virar essa chavezinha da sustentabilidade quando a minha irmã começou a me apresentar esse mundo, porque ela falou, eu tenho minhas inquietações aqui, quero mudar de área e quero empreender num novo negócio de produtos naturais, cosméticos naturais. Daí, naquele momento, fiquei um pouco assustada, né? Não conhecia muito sobre, né? Não tinha visto tanta coisa na minha própria graduação ou também na minha jornada de trabalho. Não era uma coisa do meu dia a dia, né? Ela me apresentou isso e vamos junto, né? Vamos fazer o logo, vamos começar as embalagens. Legal, abracei essa com ela e vamos lá. E a partir daí, foi um mundo que se abriu para mim na minha jornada, né? Depois comecei a ser voluntária na causa, né? No Caxias Eixo Zero. E a partir daí, estudar um pouco, porque naquele momento que foi criada a marca, não era tanto o nosso dia a dia, a gente não tinha tanto conhecimento sobre isso, né? A gente começou a estudar a partir daí. Então, a partir daí, um mundo novo se abriu e muitas coisas no meu dia a dia começaram a mudar, a partir da Ares de Mato. Acho que a Gabi pode falar um pouquinho sobre...
A ideia, então, da marca surgiu porque eu já tinha esse conhecimento de plantas medicinais, gostava muito, eu tinha afinidade por isso, e eu era uma apaixonada por cosméticos.
Começou na faculdade isso,
Isso,
já.
Na faculdade, quando eu fazia farmácia, eu gostava muito dessa parte de estudo de plantas, de compostos, fitoquímicos, enfim, eu adorava isso. E eu gostava muito da parte de cosméticos, só que eu não imaginava que eu ia ter uma empresa de cosméticos naturais. E foi com o tempo que eu comecei a estudar, e eu linkei essas duas coisas que eu gostava e surgiu o Ares de Mato. Que a principal motivação, a principal missão da empresa é levar até as pessoas cosméticos naturais, veganos, sustentáveis, que eles fazem bem para a saúde e para o meio ambiente. Então, é um produto que ele vai ser isento de qualquer substância química agressiva, tóxica, e ele só vai trazer benefícios mesmo, tanto para a pessoa quanto para o mundo em si.
Olha que interessante. E é engraçado, a gente estava fora do ar aqui falando sobre as questões dos movimentos, né? De respeitar também os nossos ciclos. É uma soma, é um leque, né, de mudanças tão grande. A gente fala de um negócio, a gente fala de um movimento, a gente fala de um voluntariado, a gente fala, sei lá, do reciclado lixo, mas não é uma coisa sozinha, né? As coisas, elas são pequenininhas, mas elas são múltiplas e todas elas ao mesmo... É como se fosse realmente uma mudança em âmbito celular, se a gente fosse comparar com o corpo, né, Gabi?
Exatamente. E na questão da empresa, a gente já nasceu querendo fazer certo. A gente já nasceu com a política de produtos sólidos. A gente trabalha com produtos sólidos que eles têm. Não tem embalagem plástica, né? E eles também não contêm água na composição. Então, isso se torna muito mais sustentável, mais prático para as pessoas. Eles podem ser utilizados em viagem, que a gente trabalha com uma linha desde o início de shampoo, condicionador em barras e sabonetes. Então, isso otimiza muito. Otimiza na questão de embalagem, na questão de geração de lixo. E é um produto completo. A gente sempre já nasceu com essa questão de ser um produto correto. Desde o início da marca.
Volume, né? Volume, isso, né?
Isso.
Mesmo quando a gente não tinha tanto esse conhecimento, a gente, de uma forma ou outra, a gente já buscava ter nossa responsabilidade socioambiental, né? Que eu acho que isso está muito em voga hoje em dia, né? As práticas ESG, eu acho que cada vez mais as empresas estão buscando isso e a tendência é que aumentem, então... Já está no DNA da empresa, né, nascer já pensando não só no produto, que ele é biodegradável, que ele não vai poluir, né, mas também na embalagem. Eu acho que os dois têm que ir junto, né, porque a gente vê muitos produtos que, às vezes, o produto é sustentável, a embalagem não, ou vice-versa, né, a embalagem é sustentável e o produto não. Então, a gente sempre procura casar os dois para que isso se siga, né, e a gente... também com as matérias-primas certificadas que a gente busca. Aí tem toda essa pegada dessas matérias-primas, né, que buscam essa economia da biodiversidade, né, que buscam manter a floresta em pé, né, muitos nossas matérias-primas vêm da Amazônia, né, então é estimular aquela economia local, aquelas pessoas que trabalham lá e elas se pertencer disso e dizer, não, eu tenho um produto aqui e eu consigo manter a minha floresta em pé e eu não preciso destruir para isso, mas sim, eu posso ganhar dinheiro com isso e fornecer e fazer produtos mais sustentáveis.
Pode falar, Gabi.
Essa questão das matérias-primas é uma coisa que eu estudo desde lá do início da criação da marca, porque o Brasil é muito rico em matérias-primas para utilização em cosmético. Então, eu sempre acreditei que a gente tem tudo aqui. A gente tem cupuaçu, bacuri, murumuru, tucumã. São manteigas, óleos vegetais, que eles são extremamente benéficos. Eles têm uma biocompatibilidade muito grande com a pele. E quando a gente compra essas matérias-primas, a gente está auxiliando a economia do Cerrado, da Amazônia, porque está gerando emprego, está gerando renda também para eles lá que trabalham com isso.
Interessante isso, né? Uma nova economia também, né? Quando a gente fala de negócio, a gente fala de uma nova economia também. Gurias, antes de a gente entrar especificamente em cada produto, ou enfim, né, na composição, como é que se pensa um produto, né? Como é que também entra no mercado? Porque é um jeito novo, né, de olhar e tem uma desconfiança. Meu Deus, eu vejo uma barrinha, né, de shampoo em barra. E é inacreditável, eu vou falar pra vocês, pra mim também é inacreditável que vai dar X lavagens, né? Tá lá na embalagem, X lavagens de... Eu não acredito, né? Mas enfim, queria perguntar para vocês, antes disso, tá? Não me deixa esquecer que eu preciso falar disso também, que é sobre essa questão também de fazer um negócio novo pensando nesse momento de economia. Pensando, poxa, eu vou conseguir sobreviver. Como é que foi a experiência de girar, né, um novo negócio? Quais foram os desafios, por exemplo, que vocês tiveram que enfrentar? Porque você falava, eu gosto de maquiagem, né? Gente, no Instagram, os assuntos que mais geram engajamento, top 1, beleza e saúde. Não é saúde, tá? É beleza e saúde por vezes mais beleza. Mais cosméticos gera mais engajamento. Ou seja, as pessoas querem saber sobre, há um interesse muito grande sobre isso. Por quê? Como tu linka essa questão do porquê esse fenômeno do interesse pela maquiagem, por exemplo, por ser mais bonito, né, por ficar mais jovem mais tempo, com este momento que a gente está vivendo, Gabi, por exemplo?
O cosmético... E ele é algo que ele é presente no dia a dia da vida das pessoas. A gente trabalha com uma linha bastante também higiene, que seria banho, né, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante. E a gente percebe esse movimento que as pessoas têm muito interesse e agora... não apenas sobre o efeito do cosmético, digamos assim. Ah, ele é um... vai, por exemplo, desodorante, combater o odor. Não, hoje as pessoas não querem só saber isso, a gente tem visto isso. Elas querem saber o que tem ali dentro daquele desodorante. Então, isso é um movimento que cresceu muito também na internet, nas redes sociais. Esse movimento, uma busca por um conhecimento sobre composição. A gente até faz alguns posts esclarecedores sobre isso. E, sim, as pessoas querem muito além do que o cosmético vai fazer. Elas querem uma informação, um conhecimento. E que tu falou ali, sim, quando a gente entrou no mercado, falava-se muito pouco sobre cosméticos naturais. A marca tem 6 anos. Comecei uns 2 anos antes ainda. Então, era um universo bem desconhecido. Hoje, a gente já vê que já tem bem mais marcas, mais informações sobre o assunto. Mas, realmente, é muito desafiador. Aquela parte que tu falou, né? Colocar um negócio. Porque tu tá trabalhando com um cosmético totalmente diferente de um cosmético convencional, digamos assim. E até tu fazer essa abertura no mercado, as pessoas entenderem o conceito que tu falou ali do shampoo, né? Às vezes, a pessoa realmente, ela precisa usar o produto e daí ela fala, nossa, não é que ele dura mesmo, que ele limpa super bem, que ele tem às vezes a pessoa não acredita que ele vai ter eficácia igual a um cosmético convencional, mas quando a pessoa utiliza, ela vê, nossa, funciona e funciona muito melhor, porque a composição dele é muito rica, claro, em ativos naturais, então ele vai só trazer benefícios, né, ele não vai ocasionar nenhum prejuízo, e a pessoa às vezes utilizando, ela pensa, nossa, uau, que máximo, mas é um trabalho bem desafiador até colocar isso para um maior número de pessoas, digamos.
Eu acho que é um dos nossos desafios, né, Gabi?
Diários.
A gente levantar essa bandeira da beleza mais natural, mais limpa, né, que estão chamando hoje, né? E eu acho que essa parte, por exemplo, da alimentação, a gente já veio há algum tempo já se importando mais com ler o rótulo, né? Diminuir os ultraprocessados, mas eu acredito que essa parte dos cosméticos, ela tá ainda engatinhando, começando, né? Como a Gabi falou, quando ela começou, tinha pouquíssimas marcas no Brasil de marcas naturais. Hoje tem uma gama diversa, né? Mas tinha pouquíssimas marcas, se falava muito pouco sobre, e a gente acredita que a partir de agora, cada vez mais, não, as pessoas não vão se interessar só sobre o que ingerem, mas o que passam no nosso, a gente passa na nossa pele, na nossa unha, no nosso cabelo. Então, a gente acredita que aí tem um caminho mais claro, né? É um trabalho de formiguinha que a gente vai tentando todo dia fazer postagem, né? Informar as pessoas sobre isso, sobre as substâncias, enfim, e como a gente pode ter uma vida mais saudável.
Bom, pegando agora esse gancho, né, de uma vida mais saudável, você deixou bem clara, né, Gabriela, que a proposta é também colocar esses ingredientes, a combinação de ingredientes, né, naturais, eficientes, mas que façam bem para a pele, que façam bem para a saúde, né? Então, quais são esses materiais e como funciona, por exemplo, uma cadeia? Né? Quer dizer, eu compro matéria-prima, sei lá, de cupuaçu, não sei da onde, cerrado. Como é que funciona? Como é que está essa cadeia hoje?
Então, a gente escolhe os nossos fornecedores que trabalham, que têm uma política de sustentabilidade envolvida, que eles façam essa extração dessa matéria-prima e não que isso destrua, digamos assim, o meio ambiente. Então, a gente sempre vai buscar fornecedores certificados. A gente achou o fornecedor, a gente passa a fazer a compra do fornecedor, a matéria-prima chega e é produzido o cosmético, mas sempre a nossa preocupação, porque hoje em dia vai ter muitas indústrias, muitas empresas que vendem esse tipo de matéria-prima, mas nem todas são, digamos assim, fiéis àquela matéria-prima, algumas podem ter adulteração, toda essa questão por trás, então a gente sempre busca fornecedores confiáveis, certificados.
Matérias-primas puras, né?
Isso, puras, prensadas a frio, que é essa nossa...
Entendi. E como funciona, então, agora, pegando aquele gancho, né? É, difícil acreditar, para quem sabe, já usou ou já teve acesso, né? Porque também não são tantas as lojas, assim, muitas vezes compra direto de quem produz, né? Lá pelas redes sociais, do que necessariamente lojas físicas. Tem poucas ainda, mas algumas já começam a ter distribuição, né? Dia desses eu vi numa fruteira... shampoo, sabonete, assim, nessa pegada aí, que é interessante, é pequenininho, né, gente, a embalagem normalmente é bem pequenininha e tem X lavagens, 35 lavagens, por exemplo, um shampoo, né, em barra ou condicionador, e eu achei meio inacreditável, assim, né, eu até me lembro que uma pessoa disse, não, mas funciona mesmo, né, me conta como é que é isso, né, primeiro, fazer com que isso dê certo, né, quanto tempo levou para testar, acertar no mercado, e segundo, como funciona efetivamente para que as pessoas pessoas possam usar tranquilamente?
Por exemplo, vou falar do shampoo, que é o que às vezes as mães pedem.
É o carro-chefe hoje?
Isso.
Inclusive da Ares de Mato?
Isso, shampoos e condicionador, com certeza. Para o desenvolvimento, a gente pega, junta matérias-primas, eu faço estudo das matérias-primas, dos tensoativos, que vão fazer a limpeza mesmo, das matérias-primas, manteigas, que são mais benéficos para cabelo seco, para cabelo oleoso, e uno isso e começo a fazer testes. O nosso último shampoo, ele levou uns 2 anos, assim, porque realmente até chegar numa formulação ideal, com uma dureza ideal, que a pessoa utilize, não amoleça lá no banheiro, né, não estrague. Sim. Então, geralmente demora um pouco, assim, o lançamento do produto. Mas depois do produto feito, ele vai para a escala industrial, ele é produzido e sim, ele, por exemplo, o shampoo sólido, ele vai ter 65 gramas e ele vai, num cabelo comprido, digamos assim, ele vai durar de 40 a 45 lavagens. Por que que ele dura? Ele é compacto, então ele não vai ter água naquela composição, ele vai ter só os tensoativos, as matérias-primas e os ativos ali. Então a pessoa vai usar, por exemplo, ela passa o shampoo no cabelo, umas 4, 5 vezes vai ser o suficiente. E uma pergunta que as pessoas fazem: ai, faz espuma? Sim, faz muita espuma. A pessoa vai ter exatamente o mesmo sensorial dela lavar o cabelo com shampoo líquido. Então por isso que a pessoa usa e realmente fala: ah, é, funciona. Porque ele exatamente tem o mesmo sensorial, não vai ter diferença nisso. Ele apenas muda o formato em si, que passa de líquido para uma barra.
Lembrando que é preciso seguir toda a questão do cuidado com o armazenamento.
Isso.
Né? Guardar em cima de uma buchinha ou de uma saboneteira vazada para tu ter maior durabilidade, né?
Que interessante,
pra conservação,
né?
Dele,
pra conservação. E, por exemplo, né, qual é o perfil hoje da pessoa que compra da Ares de Mato? Como é que foi, por exemplo, eu sei que a responsável pela marca, assim, o designer, faz muita diferença, né? E, inclusive, há uma sustentabilidade também quando a gente pensa em criação de uma marca, em trabalhar com ela, né? Giovanna, você poderia falar um pouquinho
sobre
isso?
Sim, com certeza, né? No início, a gente começou logo de cara a começar a pensar em embalagem, né? Então, a gente pensou: mais de 50% dos nossos produtos são sólidos. Isso já possibilita que a gente não tenha frascos, né? Então é bem interessante isso. A gente tem uma caixinha, né, que a gente usa um papel craft, né, que ele não passa por branqueamento, né? E dentro é um celofane biodegradável, né? A gente não usa plástico. Mais de 80% das nossas embalagens são zero plástico. Então, claro que algum outro, a gente vai ter uma válvula de plástico, a gente vai ter algum item que a gente ainda não conseguiu mudar, né? Mas a gente está sempre caminhando, sabe, para buscar uma maneira, uma forma de embalagem mais sustentável. E também os rótulos, né, Gabi? Os rótulos, isso, a gente deixou, a maioria dos nossos rótulos não são adesivos. Então, eles não geram aquele liner que é de difícil reciclagem hoje. Então, a gente fez um outro método de encaixe, que a gente é com papel reciclado, para evitar essa cola, e também os nossos vidrinhos, né, para estimular a reutilização depois do vidro, que não fica aquela cola, enfim, que é causada pelo adesivo. Então, a gente está sempre buscando, claro,
melhorias.
Né, buscando melhorias dentro das dificuldades que uma pequena empresa tem, né? E aí, claro que, às vezes, para uma marca maior é mais fácil. E tendo em vista que isso também aumenta depois no preço do produto final, né?
Exato.
Então, para o cliente, né? Então, mas sempre tentando melhorar o máximo possível, assim.
Muito legal. Eu mostrei aqui na câmera, né, como é que é o formato, né? Realmente é pequenininho, né? Quantas lavagens dá aqui nesse...
40 a 45 em cabelos compridos. Se a pessoa tem o cabelo mais curtinho, ele acaba durando um pouco mais.
Quase inacreditável, né? De olhar,
exato,
né? Muito legal, muito interessante. Se tu quiseres mostrar pra essa câmera aqui também, pode ser de onde tu tá, acho que dá pra ver.
Esse
também.
Esse é o condicionador.
Ah.
Esse é 50 gramas, ele é um pouquinho menor e ele dura mais ainda devido ao método de produção dele, que é diferente. Esse é em torno de umas 60.
Olha!
E, uma coisa interessante é que os produtos também, eles são bem multifuncionais. Por exemplo, o condicionador, ele é um ótimo finalizador. Então, a pessoa usa como condicionador e depois, quando ela tá ali com o cabelo úmido, ela vai passar como um finalizador e o cabelo vai ficar super hidratado e não fica pesado.
Falando agora sobre meio ambiente, né? A gente falou de uma economia circular, de comprar, de gerar emprego e renda para quem faz a extração, quem comprar de fornecedores que já usam políticas corretas, né, com a questão do meio ambiente, mas tem também essa pegada vegana que eu sei que tem muitas pessoas que pensam que o vegano é só a pessoa que não come carne. E não é isso, né? Também não quero entrar aqui em toda a seara vegana, assim, falar do negócio de vocês, mas a maioria dos produtos cosméticos são testados em animais, né? A maioria.
Existem, na verdade, cosméticos grau 1 e cosméticos grau 2. Cosméticos grau 2, eles são os produtos que eles têm que comprovar eficácia. Quando, por exemplo, um produto anti-idade, digamos assim, ele vai ser grau 2, tu tem que comprovar que ele vai ter aquela eficácia. Só que hoje, eles são testados em humanos. Todos os laboratórios que fazem esses testes são em pessoas. Eles selecionam um grupo de, digamos, 30, 40 pessoas e fazem os testes ali do cosmético. Matéria-prima. A gente utiliza só matéria-prima, porque os produtos são veganos, matéria-prima que não passou por nenhum teste também em animal. Mas hoje já não é muito utilizado, assim, os testes em animais. Uma vez, há um tempo atrás, isso era mais comum. Agora não, é feito em humanos mesmo.
Olha só, né? Quanta coisa a gente nem sabe, né? Gurias, pra quem quiser conhecer, eu ficaria a manhã inteira aqui. Tem muita especificidade do negócio delas, mas era pra gente mostrar o que já tá acontecendo em Caxias, né? Vocês são de Caxias, fazendo em Caxias. Vendem pra fora da cidade também?
Sim, a gente vende pra todo o Brasil. A gente trabalha com venda pessoa física, né? Direto e também pra lojas, farmácias, spas, clínicas. Pra todos.
Tem loja online também.
Isso.
Né? Qual é o endereço, Giovana?
É www.aresdemato.com.br.
Tem o site?
Tem o site, ali vai ter o botãozinho também, tem o Instagram, o WhatsApp, se a pessoa quiser chamar nós em qualquer canal, assim.
Gente, eu botei aqui o arroba delas também no Facebook. Facebook normalmente remete também para outras redes, para o site, né, para vocês acharem elas. Giovana, muito obrigada.
Nossa,
adorei esse
agradeço,
papo,
obrigado pelo espaço e falar desse assunto que é tão importante.
Aprendi,
né?
Um monte. Obrigada, viu, Gabriela?
Eu que agradeço.
Quanto aprendizado, hein?
Você ouviu Giovana e Gabriela Seco, da Ares de Mato. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem!